seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Oh, glória! Você está preparado? Oh, glória! Sabe, queridos, quando nós... estamos diante da oportunidade de receber algo da parte do Senhor, diante da palavra do Senhor, diante da manifestação do Espírito Santo de Deus, nós sempre devemos ter no nosso coração anelos de receber a nossa porção. Eu creio que essa noite há uma porção destinada a cada um de nós, e como Deus é uma fonte inesgotável, vai ter a sua porção, já está reservada. Ainda que ele tenha a minha porção, a porção de um, de outro, ele é uma fonte inesgotável. Então a sua porção já está reservada. Basta você requerer essa porção no reino do Espírito. Amém. Então, como não é de costume, não é? Mas nós estamos em uma quinta-feira temática. Vamos falar sobre a importância da Igreja de Cristo compreender as manifestações do Espírito Santo de Deus. E eu indico para você esse livro, foi o livro que me inspirou, Por que Precisamos dos Dons do Espírito Santo. Esse livro é a base da nossa ministração dessa noite. Eu lendo esse livro, ele me inspirou e coisas saltaram no meu coração da necessidade de nós ensinarmos acerca da manifestação dos dons para a Igreja. Queridos, a Bíblia fala, quando nós examinamos a palavra, nós percebemos que ignorância não é algo que a Bíblia abraça. Pelo contrário, ela diz que nós não devemos permanecer na ignorância, porque o povo ignorante, o povo que não tem conhecimento acerca do Deus que serve, esse povo é um povo prestes a ser cativo, prestes a não dar certo, a perecer, é o que a palavra fala. Mas a Bíblia também fala que o povo que conhece o seu Deus é forte, é poderoso, faz proezas, faz grandes coisas. A Bíblia também fala, no versículo que a gente gosta tanto, não é? Que está lá em João, no capítulo 8, versículo 31, 32, falando sobre permanecer, a insistência em permanecer na palavra, vai fazer com que o conhecimento adquirido com a palavra vai libertar a gente. Então, há uma intenção de Deus que o conhecimento chegue na nossa vida para que a gente não seja mais escravo, cativo do diabo. E todas as vezes que nós estamos na ignorância, aonde há ignorância, amados, há oportunidade do diabo nos fazer cativos por falta de conhecimento. Então eu creio que essa noite, e algo que foi uma inspiração, eu creio, do Senhor, para que a gente conheça um pouco mais, é claro que a gente já conhece um pouco, mas dentro desse mesmo contexto, né? O apóstolo Paulo diz que nós conhecemos em parte profetizamos. Por quê? Porque conhecemos uma parte do caráter de Deus, da vontade de Deus, e a outra parte nós recebemos também por inspiração, por profecia do Senhor. São conhecimento e profecia que nós estamos caminhando para alcançar a perfeita varonilidade, a estatura de varão perfeito, porque é da vontade de Deus que a gente cresça, que a gente avance no nosso homem espiritual, no nosso homem interior. Então eu creio que essa noite o Senhor preparou essa atmosfera para que você receba do conhecimento e seja liberto em áreas que ainda estava na ignorância. Amém? Então, queridos, a nossa base de estudo, tanto hoje como quinta-feira que vem, vai ser 1 Coríntios, no capítulo 12. Eu quero ler para você esse versículo, antes da gente entrar propriamente no assunto específico. Nós vamos pavimentar uma estrada, para que a gente possa correr com mais velocidade. Todas as vezes, queridos, que a gente viaja de avião, é importante mais que a pista de aterrissagem seja uma boa pista, para que a gente não sofra dano na aterrissagem. Mas a pista de decolagem também precisa ser uma boa pista, para que a gente possa decolar com segurança. E eu creio em nome de Jesus que essa noite o Senhor vai começar a pavimentar uma pista aonde a gente vai poder decolar com toda a segurança. Amém? Então, 1 Coríntios, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja, lá no capítulo 12, a Bíblia fala sobre a manifestação dos dons do Espírito Santo. E a gente vai começar a caminhar, mas antes eu quero ler com você, para você ancorar a sua mente no assunto que nós vamos tratar essa noite. A Bíblia diz o seguinte, você achou? Eu posso ler? Eis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos por ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aí, a partir do versículo 7, ele começa a descrever algumas coisas importantes. E ele diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, há um motivo para que os dons sejam concedidos. Ele está dizendo qual é o motivo aqui. Há um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, o mesmo Espírito, a fé. A outro, o mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, queridos, essa é a base da nossa ministração. Eu só li esse versículo para você poder ancorar a sua mente no assunto que vai ser tratado, mas nós não vamos especificamente falar sobre isso agora. Nós vamos primeiro pavimentar essa estrada, como eu falei, para que a gente possa ter uma boa decolagem. E o ponto que a gente vai iniciar isso está lá em João, no capítulo 20. A gente vai ler um pouquinho mais essa noite, abrir alguns versículos, além do habitual. Nós não estamos basicamente em uma pregação, nós vamos ensinar um pouco essa noite, e o ensino ele requer fundamento, o ensino ele sempre vem preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, fundamento sobre fundamento. São várias camadas para que a gente possa construir um edifício. Então, o ensino ele tem uma característica de trazer mais conteúdo de conhecimento para que você possa ficar alicerçado sobre um fundamento. Então, nós vamos ler um pouco mais essa noite. E lá em João, no capítulo 20, você achou? Posso ler? Você não vai perder nada, amém? Versículo 20, a partir do versículo... capítulo 20, a partir do versículo 19. Posso ler? Você achou? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. E, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como, guarda isso, marca isso aí, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus está fazendo uma ligação direta daquilo que estava sobre a vida dele, daquilo que era a missão dele, daquilo que estava comissionado sobre ele para os discípulos. Ele diz, assim como, da mesma maneira, de igual modo, o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. E de que maneira Jesus foi enviado? De que maneira Jesus foi comissionado? A Bíblia fala sobre isso em diversos versículos, eu vou citar apenas dois. A Bíblia fala lá em Lucas, no capítulo 4, um versículo que Jesus lê, aonde estava escrito o livro do profeta Isaías, 61. Jesus lê lá em Lucas, no capítulo 4, e ele diz... A unção está sobre mim. Ele diz, o Espírito me ungiu para anunciar boas novas, curar os cegos, curar os enfermos, libertar os cativos. Então Jesus foi enviado, Jesus foi comissionado com a unção do Espírito para libertar, curar. Amém, queridos? Lá em Atos, no capítulo 10, quando no episódio de Cornélio, Pedro faz um discurso maravilhoso e Pedro fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a terra fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, voltando para João, no capítulo 20, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. De que forma? Debaixo da unção e do poder do Espírito. Amém? Para um propósito, para curar enfermos, para dar vista aos cegos, para libertar o povo cativo da ignorância, do sofrimento, da miséria, da dor, da falta, da escassez, de toda a escravidão do diabo. Assim como ele foi enviado, nós também somos. Amém, queridos? Isso é importante demais para a gente poder entender algumas coisas. Até aí você entendeu? Amém. Podemos caminhar mais um pouquinho, avançar mais um pouquinho. No episódio lá de João, no capítulo 20, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre os discípulos e eles nasceram de novo. João retrata isso, Lucas também retrata isso. Então, naquele episódio, naquele momento, houve um sopro da parte de Deus para o propósito de fazer com que os discípulos nascessem de novo. E você que está aqui há mais tempo, você já sabe que a esse episódio a Bíblia chama de novo nascimento, a Bíblia chama de o momento onde o Espírito Santo vem habitar dentro da gente, o Espírito Santo vem tabernacular dentro de mim e dentro de você. Esse episódio é quando o Espírito Santo vem para dentro do nosso espírito, no momento que nós nascemos de novo, no momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E esse episódio do Espírito Santo habitar dentro de mim e dentro de você, abre a porta para nós andarmos no fruto do Espírito. Módulo aberto do Rema, venha assistir a aula do nosso pastor amanhã. Então, o Espírito dentro abre a porta para a liberação de nós produzirmos, andarmos no fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, descrito os 9 aspectos do fruto do Espírito. Então, isso já aconteceu com você. Você já veio para Cristo, o Espírito Santo já habitou dentro de você, você já está capacitado a andar no fruto, a produzir a esse fruto. Amém, queridos? Mas a Bíblia também fala, e aí eu vou indicar para você o outro livro, que é o Espírito Santo dentro e sobre... Sobre e dentro, dentro e sobre, eu nunca sei a ordem, dentro e sobre. O Espírito Santo por dentro e o Espírito Santo sobre. Vou indicar para você também esse livro, que é muito bom para você entender de uma vez por todas esses dois aspectos do ministério do Espírito Santo, não é? um aspecto do ministério do Espírito Santo, quando ele habita dentro de nós e abre a porta para produzirmos o fruto do Espírito, e um outro aspecto do ministério do Espírito Santo, quando ele vem sobre nós, e aí nós chamamos do batismo com o Espírito Santo, ou do batismo com o poder, e o Espírito Santo sobre nós vai abrir a porta do sobrenatural. Amém, queridos? Fruto sou eu que decido produzir aquele fruto. O fruto é para a minha vida. O Espírito Santo sobre, o Espírito Santo como batismo com o poder, ele abre a porta do sobrenatural. E isso significa que, assim como Jesus andou por todo lado, curando a todos, porque Deus era com ele, nesse mesmo Espírito, debaixo desse mesmo comissionamento, nós também iríamos. Amém? Tanto é que, quando a gente olha, tanto para João, quanto para Lucas, a Bíblia diz que Jesus chega na casa, já ressurreto, esse episódio que nós lemos, Jesus sopra o Espírito Santo dentro deles, eles nasceram de novo, mas eles não saem no mesmo momento para fazer a obra. Eles recebem um comando de Jesus. Jesus diz para eles: olha, aguarda aqui, tem um tempo ainda para algo acontecer na vida de vocês, para que vocês possam ir debaixo do mesmo comissionamento. Ele diz: fica em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Amém? Só depois que eles foram revestidos de poder, é que eles saíram para fazer a obra. Amém, queridos? Vamos caminhar mais um pouquinho? Deixa eu dizer algo para você. Há uma intenção do inimigo das nossas almas, a gente não é criança, não é? Há uma intenção do inimigo das nossas almas em que você não compreenda essas verdades. Por quê? Porque ele consegue paralisar a atuação da igreja quando a igreja não compreende a movimentação do reino do Espírito. Sabe, queridos, lá em Hebreus, no capítulo 11, todo um capítulo que fala sobre fé, a Bíblia diz, logo no comecinho, que pela fé, pela palavra, os mundos foram criados. Os mundos. Não está no plural, não está no singular, está no plural. Diz que os mundos foram criados. Quantos mundos existem? Um mundo físico e um mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, há uma batalha. E a batalha é para roubar a palavra da igreja. Porque sem a palavra a gente fica paralisado. Porque o Espírito, ele vai seguir a palavra. Ele vai chancelar a palavra. Ele vai produzir o efeito que a palavra foi enviada para produzir. Então, quando ele rouba a palavra, ele cessa o efeito que a palavra poderia ter na vida do crente, na vida das pessoas. Então, fica atento para não permitir que o diabo roube a palavra. Amém? Deixa a palavra cair no bom solo do seu coração, porque ela vai produzir fruto de justiça. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho? Eu estou indo bem devagarzinho, pavimentando aí essa estrada, para você correr com cuidado nela e a gente vai decolar já já. Então, queridos, eu quero que você vá lá para João, no capítulo 5. Eu ainda estou só na introdução. Lá em João, no capítulo 5, eu gosto bastante de um livro que eu li e que ele diz... Agora, eu não lembro exatamente qual é o título do livro, mas ele diz que a manifestação dos dons do Espírito Santo são como uma sineta, como um sino que badala, anunciando às pessoas, anunciando ao mundo, que Deus quer manifestar o seu poder. Todas as vezes que a gente vê a manifestação dos dons do Espírito Santo, a gente precisa ficar ligado, porque é a sineta anunciando que o banquete do Senhor está sendo servido. Eu faço essa associação. É, havia um desenho na nossa época, não é? Chamado TV Colosso. E tinha um cachorrão. E o cachorrão batia a sineta e falava: tá na mesa, pessoal! Era a hora do almoço, não é? Então, as manifestações do Espírito Santo são essa sineta, anunciando ao mundo que há um banquete preparado por Deus para a humanidade se fartar. Então, queridos, é claro que o diabo vai querer roubar isso. É claro que o diabo vai trazer ensinos errados para que a igreja fique paralisada. É claro que o diabo vai criar fortalezas na mente de pessoas para que elas não compreendam a manifestação dos dons do Espírito. Deixa eu te dizer, antes que você comece a pensar sobre isso, a gente já vai desconstruir esse pensamento. Porque muitas pessoas pensam assim: ah, mas esse negócio dessa movimentação na igreja parece coisa de outra religião. Não é? Mas eu vou te dizer, o diabo não tem o poder criativo. Deus cria todas as coisas e o diabo copia e transforma em aberração aquilo que Deus criou. Deus cria com um propósito santo, Deus cria com um propósito imaculado, Deus cria com um propósito de abençoar, e o diabo pega isso e transfere para os propósitos e desígnios dele. Então, queridos, não é porque lá fora, em outras religiões, a gente vê coisas semelhantes, que é a igreja que está copiando o mundo. Não é isso. É o diabo que copia a igreja. Nós somos os originais. Nós somos os autênticos. O Espírito Santo e a unção são autênticos. Amém? Você abriu aí João no capítulo 5? O que é importante demais a gente entender? Muitos conceitos errados que chegaram na nossa vida, eles construíram coisas na nossa alma, construíram expectativas, construíram conceitos, e uma reconstrução se faz necessária. Como a palavra fala lá em Romanos, no capítulo 12, acerca de nós transformarmos, mudarmos a nossa maneira de pensar pela palavra, tomar a forma da palavra. Existem ensinamentos que nós recebemos que, queridos, apesar de serem feitos dentro da igreja, isso não significa que é a boa doutrina. Porque a Bíblia fala que existem doutrinas de demônios. E doutrina de demônios também podem ser ensinadas, pasme você, dentro da igreja. A Bíblia também fala que existem doutrinas de homens que não são de Deus. E doutrinas de homens também podem ser ensinadas dentro da igreja. Como saber? Confira sempre com a palavra e com a unção. Porque a unção, ela não vai te enganar. A Bíblia diz que o Espírito é o Espírito da verdade. E que Ele nos conduz a toda a verdade. Então, a palavra e o Espírito juntos vão mostrar para você o que é verdadeiro e o que é falso. Agora, para que eu conheça o falso, eu preciso saber o que é o verdadeiro. Existem muitas cópias por aí. Existem muitas falsificações por aí. Mas se eu não conheço a peça verdadeira, se eu não conheço a bolsa verdadeira, o acabamento, o couro, a costura, a fivela da verdadeira, quando eu estiver diante da falsa, eu vou achar que se parece. Sabe, queridos, meu carro já foi clonado. E colocaram o meu carro do lado do outro carro clonado. Era idêntico. Mas o meu carro tinha detalhe que o clonado não tinha. Detalhes que eu coloquei lá. Para que eu identifique o falso, eu preciso conhecer o verdadeiro. Amém? Então, voltando ao que eu falei antes, a nossa mente, ela recebeu vários ensinos. Nem todos eram verdadeiros e saudáveis, a sã doutrina. Eu preciso conhecer a doutrina verdadeira para fazer esse crivo do que é de Deus e o que não é de Deus. Agora, um erro que nós também cometemos é fazer as associações dos paradigmas. A igreja que se move nos dons do Espírito é sempre uma igreja barulhenta. Mentira, paradigma. Porque o sobrenatural não significa que será espetacular. Não, eu não gosto quando todo mundo começa a se mover na igreja porque eu me sinto mal. Porque é uma igreja muito avivada. Se mover na igreja não significa que a igreja é avivada. Chorar, babar, não significa que a igreja é avivada. Pode ser uma igreja almática. Uma igreja que só recebe informações na alma. E a alma vai chorar, vai babar. Mas não significa que quem chora e baba e cai e corre também não está debaixo da manifestação do Espírito. Amém? Então, queridos, a gente só precisa tirar os paradigmas e colocar a palavra. Amém? Então, a manifestação do Espírito, eu gosto sempre de trazer esse exemplo que está lá em 1 Reis, no capítulo 19. Quando o profeta estava lá dentro da caverna e ele precisava ouvir a voz de Deus. Ele precisava discernir naquele momento da vida dele, onde Jezabel tinha matado todos os profetas, onde ele estava se sentindo sozinho, depressivo, acorrentado, acuado. Ele precisava de uma resposta. E talvez hoje você esteja aqui na mesma condição de Elias, precisando de uma resposta. Acuado, depressivo, esquecido, com medo, alguém querendo te matar, te perseguir. Era assim que o profeta estava na caverna. Mas a Bíblia diz que veio um vento forte e nada. Veio um terremoto e nada. Deus não falou, Deus não falou, silêncio total. E a Bíblia diz que veio um sissio. E aí ele entendeu a voz de Deus. Ele discerniu que era Deus falando. Então, queridos, as manifestações do Espírito, elas podem vir no silêncio. A unção pode vir sobre a igreja. Meu Deus, eu não sei se você teve o privilégio de ler o livro do irmão Reagan, aonde ele descreve um silêncio terrível na igreja. A unção sobre todos, pairando sobre todos. Era um silêncio que podia se ouvir a respiração dos irmãos. O lugar estava impregnado da unção. Silêncio. Então, queridos, pode estar no silêncio, pode estar no barulho, pode estar quando todo mundo corre, pode estar quando ninguém corre. Amém? Vai ser de que jeito que a gente leu? Como lhe apraz. Como ele quiser. Amém? E aqui em João a gente vê bem o exemplo disso, eu quero ler com você. João, no capítulo 5, é uma passagem bem conhecida. Para a gente ganhar tempo, diz o seguinte a passagem. Era a cura de pessoas aqui acontecendo em um tanque. No versículo 3 diz o seguinte: nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Qual era a expectativa desse homem? A expectativa desse homem era descer no tanque. Por quê? Porque aquele que descia no tanque primeiro era curado. Mas Jesus não perguntou para ele: você quer que eu te coloque no tanque? Jesus perguntou: você quer ser curado? Mas a cabeça daquele homem tinha sido construída durante muitos anos de que para ser curado ele precisava descer no tanque. Então ele estava diante de Jesus com a seguinte pergunta: você quer ser curado, meu amigo? Pensa comigo, 38 anos com uma enfermidade. Ele tem a grande oportunidade de ser curado. E qual é a retórica dele? Não tenho ninguém que me coloque no tanque. Porque na cabeça dele, a única possibilidade de ser curado era descer no tanque. Mas Jesus traz uma nova possibilidade. É porque Jesus não era a gente, graças a Deus. Porque se fosse a gente, né? Quando Jesus perguntasse, você quer ser curado? E ele pergunta, não tem ninguém para me colocar no tanque. Jesus, se fosse a gente, poderia dizer assim, é isso que eu estou te perguntando? Presta atenção no que eu estou te perguntando, rapaz. Eu estou te perguntando se você quer ser curado, não estou te perguntando se você quer descer no tanque. A gente está rindo, mas sabe que às vezes a gente fala isso para o Espírito Santo? Eu quero que seja assim, Deus. Não, Deus, sempre foi assim. Eu sempre fui na igreja, na hora do louvor, sempre cantou aquela música e aí sempre aconteceu isso. Não é na hora do apelo que sempre alguém vai lá na frente e a cura se manifesta. Não, amado, você pode ser curado agora. Por que que tem que ser sempre na hora do apelo? A palavra está aqui, a unção está aqui. Por que que você não pode gerar fé para as coisas acontecerem quando você sai da sua casa? Não precisa nem chegar na igreja, você pode ser curado no transporte. Mas é que a nossa cabeça fica naquilo que foi construído. Não, foi sempre assim. Não, é assim. Não, tem que descer no tanque. E Jesus pergunta, meu filho, eu estou te perguntando se você quer ser curado. Não estou falando nada de tanque. Então, queridos, essa noite é importante demais que você reorganize os pensamentos. Quebre os paradigmas de como tem que ser. E deixa Deus fazer. Amém. Vamos avançar mais um pouquinho? Oh, glória. Então, a gente vai agora para 1 Coríntios, no capítulo 1, aonde tudo começou. Deixa eu dizer algo para você. O Espírito já começou a trabalhar. As manifestações já começaram a acontecer nesse lugar. Fica ligado. Amém. Fica ligado, porque palavra de conhecimento já começou a fluir. Fica ligado, vai pegando aquilo que te pertence. Amém? Porque vamos reorganizar as rotas dentro da nossa cabeça. Então, palavra de conhecimento já começou a fluir. Então, todas as vezes que você não sabe o que fazer, vá para o começo. Para a gente poder entender 1 Coríntios capítulo 12, a gente precisa entender 1 Coríntios capítulo 1, aonde tudo começou. Amém? Então vamos para lá. Eu quero ler com você a partir do versículo 4, porque do versículo 1 ao versículo 3, gente, atente, é a primeira vez que eu vou usar esse negócio. Cadê? Não tem bateria, né, Pedrinho? Precisava fazer aquela... Tarará, pá, 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 pá. Isso! Esqueci a palavra, Aruca, tu acredita? Ainda bem que você está aí. Então, diz o seguinte, do 1 ao 3 são só as apresentações, não é? A gente vai direto para o 4. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler tudo o que eu preciso ler e depois a gente vai vir dissecando, não é? Igual os médicos, igual os... É porque você nasceu agora, mas eu nasci na época que não se vendia galinha esquartejada. A gente tinha que esquartejar, né? Lá perto da minha casa tinha um aviário. E a bicha vinha inteira, meu amigo. Chegava a vir quente, não é? Vinha quente. Ainda vinha com as penugens assim, a gente tinha que limpar. É, vocês nasceram na gôndola do supermercado. Vai lá e você escolhe coxa. Só sobrecoxa, só coração. A gente tinha que esquartejar a bicha. Então a gente vai ler tudo, depois a gente vai esquartejar. Destrinchar. Diz o seguinte, versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não nos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará, até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora a gente vai voltar esquartejando aqui essa passagem. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito. Ele está dizendo que ele agradecia a Deus pelaquela igreja de Corinto. Ele era grato pelaquela igreja. Essa palavra graça do versículo 4, no começo, não é a mesma que ele diz logo após. É uma outra palavra. Então ele diz, eu dou graças, eu agradeço a Deus por vocês, a vosso respeito. A propósito da sua graça, aí sim, não é? A palavra graça que vem de carisma, aí sim, a graça de Deus, o favor de Deus, aquilo que o homem não consegue fazer por si só, mas ele é capacitado pela graça a fazer. A graça que Tito fala, a graça salvadora que se manifestou a todos os homens, essa graça que não só nos arrancou do pecado e nos trouxe para Deus, mas essa graça que é manifesta na nossa vida para que a gente não volte para o pecado. Amém, queridos? A graça salvadora que nos arrancou de lá, que nos limpou, nos lavou, nos colocou firmes na rocha, e também a graça que faz com que a gente diga não para o pecado, faz com que a gente possa ter uma vida sem pecado. Então ele diz, essa graça vocês receberam, e receberam de uma forma muito grande. Ele diz o seguinte aqui, que vos foi dada em Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Então, essa palavra enriquecido é uma riqueza incontável. Então, aquela igreja, ela recebeu da graça, uma porção da graça, mas ela não só recebeu uma porção da graça, ela recebeu além, ela recebeu ainda mais, ela recebeu a tal ponto que o apóstolo Paulo fala, vocês foram enriquecidos, uma riqueza que não dá para contar. Sabe, queridos, quando nós viemos para Cristo, nós recebemos toda sorte de bênção, há uma herança liberada para nós, como filhos, como herdeiros, mas quantos sabem que a gente pode crescer e avançar? Não é? Há uma porção dada. Há uma porção dada. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção. Essa porção já nos foi dada. Mas, queridos, a Bíblia também diz que nós conhecemos e prosseguimos a conhecer o Senhor. E que Ele é como a estrela da alva. Então, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, há também uma proporcionalidade de coisas que eu recebo na proporção que eu conheço a Deus. Porque o conhecimento não liberta. Então, quanto mais eu conheço, mais eu estou livre para usufruir aquilo que me foi dado. Então, sim, eu nasci de novo, eu tenho uma porção, eu tenho um quinhão. Mas à medida que eu tenho relacionamento com Deus, à medida que eu começo a conhecer ainda mais o caráter de Deus, à medida que eu começo a andar ainda mais na palavra, à medida que eu começo a experimentar ainda mais da unção do Espírito, coisas vão sendo acrescentadas na minha vida. Amém? Graça e paz vos sejam acrescentados, diz o apóstolo Pedro, de que forma? Pelo conhecimento. Então, graça, eu tenho uma porção de graça, eu tenho uma porção de paz. Paz já foi dada, Shalom já está dentro de mim. Mas a Bíblia diz lá em 1 Pedro, 1 segunda, posso conferir depois, que a saudação de Pedro é, graça e paz vos sejam acrescentados pelo conhecimento. Então, quanto mais eu conheço, mais eu vou usufruir da graça e da paz de Deus. Amém? Então eles receberam uma porção, mas o apóstolo Paulo diz, ei, mas vocês foram enriquecidos, uma riqueza que não dá para a gente contar de coisas que vocês foram adquirindo ao longo da jornada. E vamos ver o que, que eles adquiriram ao longo da jornada? Diz o seguinte, versículo 5 ainda. Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Então, chegou para eles palavra, chegou para eles conhecimento. E aí, ele diz o seguinte, o versículo que vai estourar dentro de você. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Vamos pensar o que é um testemunho? Eu já falei isso aqui várias vezes, não é? A linguagem jurídica do testemunho. O testemunho, a testemunha é alguém que viu ou ouviu alguma coisa, a cena de um crime, um acontecimento. Então, a testemunha, ou ela viu ou ela ouviu. Ninguém pode contar para ela, porque se contar, perde o valor a testemunha. A testemunha precisa ou ter visto ou ter ouvido aquele acontecimento. Ela precisa ter estado na cena do crime, na cena do acontecimento, ou vendo ou ouvindo alguma coisa. Ninguém pode falar para alguém e essa pessoa ser testemunha porque ouviu falar. Não pode. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vamos pensar comigo. Aquele povo lá de Corinto viu Jesus? Não. Até porque eles nem eram judeus. Era todo mundo pagão lá, né? Uma cidade pagã. Então, eles não tinham conhecimento de Jesus. Eles não viram Jesus. A igreja de Corinto foi fundada muito tempo depois pelo apóstolo Paulo. Então, vamos entender aqui. De que forma eles seriam boa testemunha se eles não tinham visto a unção que estava operando sobre Jesus? Se eles não tinham visto Jesus curar, Jesus libertar, Jesus fazer tudo aquilo que ele fez. Eles não viram. Mas o apóstolo Paulo diz algo precioso aqui. Ele diz, assim como o testemunho de Cristo tem sido o quê? Confirmado. E eu quero ler para você o que significa essa palavra confirmado. Tornar firme, concreto, autenticar, comprovar. O apóstolo Paulo está dizendo para eles, vocês não conheceram Jesus, vocês não viram Jesus, mas o testemunho de vocês tem confirmado, tem autenticado aquilo que Jesus fez. Como? Ele continua dizendo, porque não falta para vocês nenhum dom. Vou explicar melhor. A manifestação dos dons na igreja de Corinto fazia com que eles testemunhassem, autenticassem, comprovassem que Jesus fazia milagres, que Jesus curava, que Jesus libertava. Queridos, era como se Jesus estivesse no meio da congregação. Em cada culto, Jesus estava lá se manifestando. Em cada culto, Jesus estava curando. Profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Em cada culto, alguém se levantava com variedade de línguas, outro levantava para interpretar. Em cada culto, alguém entrava enfermo e saía curado, porque o dom de cura se manifestava. Em cada culto, fé se manifestava. Em cada culto, Jesus estava lá. Eles estavam dando testemunho, confirmando, autenticando que Jesus era verdadeiro através da manifestação dos dons do Espírito. Então, querido, se a gente quer ser boa testemunha de Jesus, a gente precisa abrir a porta do sobrenatural. A gente precisa se mover nos dons. Até quando? O texto responde a sua pergunta. Até quando? Ele diz, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É até que Ele venha. É até que Ele venha. É até que Ele venha. O qual também vos confirmará até ao fim. Ele está dizendo, não é até o fim. Às vezes a gente pensa que é até o fim, ou seja, o fim de todas as coisas. Mas Ele está dizendo, até ao fim. Até que você seja amadurecido, até que você seja aperfeiçoado, até que você cresça, avance, encontre, se estruture na plenitude de Cristo. Então, os dois estão disponíveis para a igreja, até que Jesus volte. E enquanto Jesus não volta, nós seremos aperfeiçoados por Ele, nós cresceremos nele, nós vamos avançando nele, para manifestar o poder de Deus aqui, para ser a sineta de que, olha, tem um banquete preparado para você. Amém, queridos? E só para a gente encerrar essa parte, ele diz: confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensíveis, sem culpa, ser impecável naquele dia. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa palavra comunhão é importante demais, porque essa palavra ressalta a parceria de Jesus com a sua igreja. A gente não tem como trabalhar sozinho. Eu gosto demais de algo que ele fala aqui nesse livro, que quando a igreja não compreende a manifestação dos dons e opera nesses dons, e flui nesses dons, e faz de Jesus um parceiro verdadeiro, a igreja fica cansada, porque a igreja começa a trabalhar na sua própria força. O crescimento da igreja fica comprometido quando a manifestação dos dons não acontece no meio da congregação. Por dois motivos. Primeiro, por esse, porque quando nós não estamos na parceria com Jesus, quando nós não estamos caminhando com Jesus, nós estamos fazendo o trabalho sozinho. Nós não estamos trabalhando com Deus, nós estamos trabalhando para Deus. E Deus não nos chamou para trabalhar para Ele, Deus nos chamou para trabalhar com Ele. Ele diz: vocês são meus cooperadores. Cooperar significa trabalhar junto. Amém, queridos? Eu posso trabalhar para você sozinha, mas eu posso trabalhar com você. Deus está chamando a gente para trabalhar com Ele e não para Ele. Porque trabalhar para Ele, a gente vai trabalhar sozinho, a gente vai se cansar, a gente vai fazer coisas que Ele não pediu para a gente fazer. E como Juliana pregou majestosamente ontem nas mulheres, a gente vai deixar de fazer aquilo que é importante e vai se distrair com aquilo que não é importante. Então, queridos, quando os dons não estão em manifestação no meio da congregação, na vida do crente, nós estamos cansados e sobrecarregados, porque esse trabalho é para ser feito com o Senhor. E uma outra coisa que o livro fala, que eu achei bem interessante: quando a igreja não reconhece, quando a igreja não aprendeu, quando a igreja está fechada para a manifestação dos dons, o pecado que está no meio da congregação, ele fica escondido. E aonde há pecado escondido, não há crescimento. Fica atrofiado. Amém? O pecado, ele precisa ser exposto para que seja curado. Ferida coberta, gangrena. Quando tira o machucado, a carne já está podre. Ferida precisa ser exposta, lavada, desinfetada, medicada, para que possa curar. Então, quando não há manifestação dos dons no meio da congregação, o pecado fica na congregação. O pecado não é exposto. E por isso que muita gente tem medo da manifestação dos dons do Espírito. Mas eu vou te dizer, meu filho, não vai adiantar. É só dor e sofrimento. É importante que os dons se manifestem, que o pecado boie, para que todo mundo seja liberto. Porque se não há conserto, se não há arrependimento, não há restauração. Pega isso pelo Espírito. Porque o Espírito está se manifestando nesse lugar, está trazendo palavra de sabedoria, está trazendo palavra de conhecimento. Fica ligado. Se não há arrependimento, não há restauração. Porque para que haja restauração, precisa ter arrependimento. Por isso que João pregou: arrependei-vos, porque o nosso Senhor está próximo. Se não tem arrependimento, não tem restauração. E é a manifestação do dom que revela. Então, queridos, uma igreja onde não há manifestação do dom, o pecado fica no meio da congregação e a igreja fica atrofiada. Eu estou falando igreja, congregação, mas estou falando igreja você, que é a igreja. Você é um indivíduo, igreja, e você faz parte de um corpo, igreja. Amém? Então, sim, é importante que haja a manifestação dos dons no meio da congregação. Oh, glória! Aleluia. Vamos avançar mais um pouquinho? Você está aprendendo alguma coisa? Oh, Deus é bom. Volta comigo, por gentileza. Então, só para a gente concluir aqui. Então, vamos entender aqui. Paulo diz que eles eram testemunhas, que da parte deles havia a manifestação do Espírito Santo, de tal forma que não faltava para eles nenhum dom, não, os dons se manifestavam em abundância, todos eles, os 9 descritos, se manifestavam em abundância no meio da congregação, porque ele diz, não falta para vocês dom algum. E por que não falta dom algum, vou fazer o caminho de volta, não é? Porque não falta nenhum dom, vocês estão confirmando o testemunho de Cristo. Então, quando há manifestação do dom, eu posso confirmar, eu posso asseverar, eu posso autenticar o testemunho de Cristo. Eu posso ser uma testemunha eficaz que o Cristo vive, que Ele reina, que Ele cura, que Ele liberta. Amém, queridos? Vou voltar lá agora para 1 Coríntios capítulo 12, para a gente avançar mais um pouquinho. E já a gente vai encerrar. Então, o primeiro versículo, não é? De 1 Coríntios, capítulo 12, diz o seguinte. Você achou? Posso ler? A respeito dos dons espirituais, de tudo isso que eu falei, não é? Desse mundo espiritual, a respeito desse mundo espiritual, dessa manifestação dos dons, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, vamos lá, vamos pensar. Pensa comigo. Quando a gente lê, sem ter lido o que a gente leu no capítulo 1, quando a gente lê só o capítulo 12, o primeiro pensamento que a gente tem é, eles estão ignorantes porque eles não conhecem, não é isso? O primeiro pensamento que a gente tem, não quero que vocês fiquem ignorantes. Ignorantes é alguém que ignora alguma coisa. Agora, eles não ignoravam. Por quê? Porque a gente leu no capítulo 1 que eles tinham os dons em manifestação em abundância. Então, eles não ignoravam. Então, não é falta de conhecimento, porque eles conheciam os dons. Eles provavam os dons e provavam em abundância. Na verdade, o que acontecia na igreja de Corinto, eles não sabiam se comportar na manifestação dos dons. E é aí que muita gente se identifica. E muita gente fica com medo, apavorada e não quer saber. Por quê? Porque pessoas que não sabem se comportar debaixo da manifestação do Espírito causa escândalo. Causando escândalo, aquele que não entende, vai o quê? Fechar o coração. Vai resistir, não quer saber. E é aí que o diabo entra. Porque o diabo vem na roupagem de engano. E aí ele vai trazer o quê? Sofismas. Ele vai trazer enganos, ele vai trazer mentiras, porque ele é mentiroso. Ele nunca se firmou na verdade, ele sempre vai mentir, meu amado. Ele vai mentir. Então, ele vai trazer mentiras, porque aqueles que não sabem se comportar debaixo da manifestação dos dons, estão causando escândalo para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão enganados, para aqueles que têm medo. Então, Paulo estava dizendo, fazer o seguinte, tem muito dom aí na igreja de vocês, tem uma enxurrada, todos eles estão disponíveis, mas vocês precisam aprender a se comportar quando vier a manifestação do dom. Não pode ser essa bagunça que está, porque era uma bagunça. Não pode ser essa falta de ordem que é, porque era uma falta de ordem. E aí ele vai começar a pontuar, a gente não vai falar disso hoje, a gente só vai falar disso na quinta-feira que vem. Ele vai começar a pontuar como deve ser o comportamento da igreja no momento da manifestação dos dons. Porque, queridos, nem a gente pode ir para um extremo, nem a gente pode ir para outro. Nem a gente pode dar ocasião para que debaixo da manifestação carne opere, alma opere, orgulho opere, nem a gente pode ir para o outro lado que, para que aquilo não aconteça, também eu me fecho e não acontece nada. Nem um lugar, nem o outro vai ser saudável. A gente precisa encontrar o equilíbrio. Amém. Então, eu quero ler mais um versículo só com você, para a gente adiantar um pouquinho. E aí eu quero pensar com você mais um versículo aqui, não é? No versículo, ele vem falando do versículo 2, 3, e aí no versículo 7, diz o seguinte, eu quero ler a partir do 4, desculpa. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade na realização ou na atuação, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E eu gosto dessa palavra opera porque ela dá a ideia de energia. Então, o mesmo Deus é que dá a energia, o poder. Sabe aquele poder de você levar o choque, não é? Você botou o dedo ali no fio e tomou aquele choque. Essa é a palavra, energia. É o próprio Deus, esse poder que vai trazer a energia para que os dons se manifestem. Amém, queridos? E eu quero ler o último versículo com você. No versículo 7, diz o seguinte. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, ela é concedida a quem? Cada um. Então, todo mundo tem direito? Tem. Todo mundo pode ser vaso? Pode. Ô, glória! Todo mundo pode ser vaso, meu amado. Amém? Todo mundo lá na igreja de Corinto era vaso, a cada um, mas tem um propósito, um fim proveitoso. Amém? E aí ele começa a descrever, não é, os dons, e só para você já ir criando expectativa para quinta-feira que vem, esses dons ele coloca como 9 manifestações, e essas 9 manifestações a gente pode dividir, não é, para que a gente possa estudar didaticamente, a gente divide em 3 grupos. 3 grupos distintos para que a gente possa didaticamente dissecar, não é? Destrinchar aí a negócio. Ia falar galinha, mas ia ficar feio demais, né? Um grupo chamado dons de revelação, dons que vão revelar alguma coisa. Um outro grupo chamado dons vocais, dons que vão falar alguma coisa. E um outro grupo chamado dons de poder, dons que vão manifestar. O poder é algo visível, algo que será manifesto, um poder que humanamente não seria possível realizar. Então, só mesmo debaixo de uma intervenção divina. Amém, queridos? É importante mais que a gente guarde, não é? Para a gente poder fechar aqui os pontos principais que a gente abordou hoje. O ponto de partida é, como a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo falou, vocês estão confirmando, algo que é autenticado, vocês estão confirmando o testemunho de Cristo. Se eu não estava presente, eles não estavam presentes, de que forma a gente pode ser testemunha? Porque o Espírito Santo trazia as manifestações e confirmava aquilo que Cristo fazia e aquilo que o Espírito queria manifestar no meio da igreja, como se Cristo estivesse no meio da congregação. Amém, queridos? Então, guarda isso no seu coração. Jesus não está mais aqui de corpo, presente como homem. A Bíblia diz que ele está assentado em um corpo glorificado diante de Deus, à destra do Pai. Amém, queridos? Jesus, ele aceitou o desafio de não nunca mais voltar a ser a palavra. Por amor de vós. Ele era a palavra, mas ele sabia que no dia que a palavra encarnasse, ela nunca mais iria desencarnar. Então hoje a palavra está encarnada, tem um corpo glorificado, sentado à destra do Pai. Mas ele disse, eu vou, mas eu vou enviar outro, do mesmo tipo, da mesma espécie, que fará aí na terra o que eu faria se estivesse convosco. O Espírito Santo foi enviado para manifestar aqui na terra o que Jesus manifestou no seu ministério terreno. E mais, o Espírito Santo foi dado à igreja com poder e autoridade para que a igreja, debaixo do mesmo comissionamento que Jesus andou nessa terra, ele disse, eu vou enviar vocês, debaixo do mesmo comissionamento, debaixo do mesmo poder, com a mesma manifestação do Espírito, para que vocês possam fazer aquilo que eu faria se estivesse no meio de vocês. Queridos, eu creio que assim como a igreja de Corinto, que não viu Jesus, que não andou com Jesus, que não viu Jesus curar aquele coxo lá de João, aquele enfermo lá de João, que não viu Jesus curar, que não viu Jesus libertar, que não viu Jesus expulsar demônio, a igreja de Corinto não viu, mas a Bíblia diz que naquela congregação, naquela igreja, quando eles se reuniam, era como se Jesus estivesse no meio da congregação. Pessoas eram curadas, libertas, profecias eram liberadas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Pessoas se levantavam orando em variedade de línguas, outras se levantavam interpretando. E a sineta estava tocando para anunciar que o banquete estava pronto. Amém.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.